Começa agora o Prosa Cultural, o seu encontro semanal sobre literatura, teatro e artes visuais. Uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp.
Alô, pessoal, saudações saudáveis. Estamos aqui no nosso programa Prosa Cultural e hoje vamos conversar com Fabrini Crissi. Fabrini, muito bom estar aqui com você na reitoria da Unesp. E, inicialmente, eu queria saber como que a arte entrou na sua vida.
Primeiro, prazer estar aqui com você, Oscar. Poxa, uma satisfação enorme poder participar e contar um pouco da minha história para vocês. E também agradecer o espaço da Unesp, né? Que, poxa vida, a gente precisa de mais espaços assim. Bom, como entrou a arte na minha vida? Eu era daquelas crianças que quando ganhava um brinquedo, além de desmontar, brincar e desmontar o brinquedo, eu reutilizava as peças para fazer outras coisas. Ou seja, eu não me conformava com aquela realidade que caiu na minha mão do jeito que estava, né? Eu tinha que transformar aquilo de alguma maneira. Então, acho que aí foi o meu primeiro contato com arte mesmo, né? Desde criança. Eu me lembro também que aos 8 anos de idade, eu criei um trem fantasma na minha casa. Então, eu chamava as crianças da rua para ver minhas criações, meus fantasmas, meus bonecos, meus fantoches, né? Então, eu acho que eu já nasci artista. E daí, mais tarde, eu me apaixonei por mágica. Encontrei uma loja de mágica no centro da cidade, inclusive aqui perto, na 24 de maio.
Ah, então aqui a região, aqui na Praça da República, traz relações afetivas.
Exato, exato. Nossa, muitas. E eu encontrei uma loja de mágica que eu me apaixonei, comecei a trabalhar em festas infantis e, como todo começo de artista, né? O mercado era esse. E graças a isso, eu pude viajar muito, ganhei festivais e torneios de mágica pelo mundo, me tornei campeão mundial de mágica e fiquei 30 anos fora do Brasil.
E você desenhava nesse ínterim ou não?
Eu desenhava, mas eram cartoons. Eu desenhava, fazia charges, cartoons para os amigos, para os colegas, né? Tudo sempre com muito humor. E presenteava eles com isso. Dos cartoons eu passei para caricatura e mais tarde para pintura. Ou seja, o cartoon e a caricatura me ajudou muito nesse processo, né, de desenvolver a minha pintura. Hoje a minha pintura ela é um pouco disso. Ela traz todo esse universo da caricatura, da magia, né, do circo, porque eu trabalhei muito em circo, em cabarés pelo mundo, muitos anos em Paris. Em Paris eu aproveitei o meu tempo livre, porque os espetáculos eram à noite, e de dia eu tinha todo dia livre. Então eu aproveitei para fazer cursos de pintura. Fiz alguns cursos, mas sempre levei para o lado, assim, hobby, né?
Quando que ficou sério?
Ficou sério, na verdade, eu acho que nos meados de 2000, 2001, a coisa começou realmente a ficar séria. Séria no sentido de que eu não precisava financeiramente das artes plásticas, porque eu trabalhava como mágico, como artista de palco, né, de cena. Mas ficou sério porque tudo que eu fazia, os amigos se interessavam, né? E eu, claro, cobrava uma mixaria, uma brincadeirinha ali e tal, para não entregar gratuitamente o meu trabalho, né? Mas isso foi se tornando cada vez mais recorrente, né? Os amigos me pediam cartazes para confeccionar cartazes, porque tinham algum espetáculo para fazer, porque era sempre esse meu meio circense, né? Ou seja, mágicos.
Que é um mundo paralelo, né? Acho importante deixar isso.
Exatamente.
Acho que essa coisa dos guetos, né? O mundo da mágica, o mundo do circo, pelo menos para a minha pouca vivência, mas ele é paralelo. É curioso isso, né? E eu acho que é interessante que posteriormente, você vai contar isso para a gente, essa visualidade, ela extrapola esse universo, né, do circo.
Porque como eu trabalhava com circo, que é sempre um sonho, fantasia, todo esse universo, eu gostava muito também de imaginar personagens para poder trabalhar em cena. Então eu criei alguns personagens, eu tinha um personagem que era um autômato. Eu fazia um autômato porque eu sempre me interessei muito por mímica. Além da mágica, né, eu me interessava por mímica, então eu criei um personagem que era um autômato que fazia mágica. Eu entrava como maquiado, como um boneco de cera, né? E criava a vida e fazia mágica, os truques dessa maneira. E também criei outros personagens, o Mercador de Luz, que era um personagem que carregava luzes, fazia efeitos visuais com luzes, aparecia luz, comia luz, né? Pequenas luzinhas, como se fossem luzinhas de árvore de Natal, né? Então, esse personagem todo negro, misterioso, com uma cartola preta gigante, comia essas luzes. Então, eu gostava de criar esses personagens. E para criar esses personagens, eu primeiro desenhava. Né? Desenhava o personagem e trazia ele à vida. Criava o figurino, com a música, como ele ia se movimentar e tudo isso. Então, isso também me ajudou. E, a partir daí, tudo que eu fazia eram personagens desenhados e que as pessoas achavam interessantes. Né? E nem sempre eu tinha oportunidade de trazer esses desenhos para a realidade. Então, eu ficava no papel e é isso. A minha pintura saiu daí. Criar personagens, personagens que eu gostaria que tomassem vida, que se transformassem em algo real. Nem sempre era possível, mas eu curtia muito.
Agora, tem essa coisa do alegórico, né? É uma pintura figurativa, né? Principalmente.
É figurativa, completamente.
Isso é uma questão para você? Em algum momento, por exemplo, você falou assim, eu quero fazer algo abstrato, porque alguém me pediu, ou porque eu sinto necessidade, ou porque o mercado, né? O mercado de arte abstrata é um mercado... Novamente, é um outro segmento. Isso na tua cabeça, como é que funciona ou funciona hoje?
Então, Oscar, assim, eu sempre fui muito atraído pela figura humana, né? Talvez pelo fato de estar trabalhando com espetáculo, né? Então, era esses personagens que eu via, desde o pipoqueiro na porta do circo até o apresentador do espetáculo, isso me fascinava, as roupas, as maquiagens, as diversas expressões, né? Então, eu nunca me interessei muito pelo abstrato. Eu acho que também não queria me entregar a isso porque não fazia parte do que eu queria para mim, né? Eu queria me divertir e criar mesmo, né? Mas, por outro lado, eu cheguei a uma época que eu fazia muita... Eu fiz alguns experimentos, como paisagens, que... Para ver se eu encontrava outro caminho também. Né?
Você falou com pouco entusiasmo, né?
Eu tentei, né? Tentei, mas não deu muito certo. E nos cursos de pintura, né? Tinha muitos exercícios que eu tinha que fazer, né? Que eram obrigatórios, né? Como objetos, enfim. Mas não me interessei muito e continuei com o figurativo até hoje.
Agora, o ponto de partida um pouquinho hoje, qual é? Quer dizer, tem a questão de uma encomenda, aí você vai receber, claro. Mas quando você está em casa, você parte, geralmente é um desenho seu, é uma ideia que vem na cabeça já meio pronta. Como que é esse processo de criação?
Eu não tenho assim, essa visão. Eu não tenho uma visão concreta e... Sabe, tem gente que olha para a parede branca e vê um...
Tem colegas nossos que exatamente, eles falam isso, a imagem já veio pronta. Parece uma coisa meio sagrada, Espírito Santo, né?
Eu não consigo, eu não tenho essa visão. Eu preciso sentar. Normalmente eu trabalho no iPad, né? Que para mim é um processo muito mais rápido de apagar, de testar cores, modificar tudo isso. Então eu sento na frente do iPad e começo com uma forma, um círculo, uma boca, um nariz, e daí vai aparecendo. Mas eu vou testando, eu vou buscando, né, até chegar num personagem. Sabe? Quando eu cheguei nesse personagem, eu vou aí decidir qual que é a posição dele, o que ele está fazendo. Vão surgindo, uma coisa puxa a outra, uma mão aparece, ela tem que estar segurando alguma coisa ou não. Né? Então, esse é o meu processo, né? Vai aparecendo, como dizem, né? O lápis fala sozinho, né?
Você é muito perfeccionista ou não no processo?
Eu era bastante perfeccionista. E hoje eu tento buscar esse caminho da coisa mais solta e mais textura e mais erros. Eu gosto muito de errar, porque o erro leva a gente a caminhos novos, né? Então isso que eu acho que é divertido na arte, né? Quando você erra... abre outras portas, né? Então eu gosto muito disso, testar cores talvez só no iPad, mas quando eu chego na tela eu esqueço aquilo que eu fiz no iPad, eu tenho uma base ali, mas eu gosto que as coisas tomem outros rumos, né, que se transformem. De repente, a cor que eu elaborei na tela do iPad não vai bem na tela em tecido, quando eu estou na frente do cavalete. É outra dimensão também, né? É outro tamanho, outras medidas, outra luz, outro momento, né? Porque do momento que eu criei no iPad até o momento que eu vou trabalhar na tela, a cabeça da gente já viu outras coisas, já viajou, já sonhou, já encontrou imperfeições ou não. Enfim, as coisas se modificam. Eu gosto disso.
Em termos de materiais, você, historicamente, você navegou acrílica, óleo, pastel? O que você prefere mais? Como que é essa relação com o material? Eu estou te perguntando isso porque nós temos um curso, né, de artes visuais, né, aqui na Unesp. Então, acho que isso até é para todo mundo, né, mas para os alunos, principalmente. Essa escolha de material, para você, funcionou como?
Eu comecei com pastel seco. Porque o meu professor, nessa época, dizia que, né, é o pastel seco que você vai se adaptar e vai entender todos os... Até hoje eu não entendo muito bem esse raciocínio dele, mas, enfim. Comecei com o pastel seco, aprendi muito, gostei, mas não me adaptei. Passei para o óleo. O óleo eu senti que eu tinha algum problema respiratório. Né, eu tinha uma certa alergia.
Alergia
que eu até hoje não descobri se a alergia era da própria tinta ou se eram dos solventes, de todo o material para limpar. Né?
São fortes. Assim,
são muito fortes. Né? Eu até procurei solventes sem odor, né? Mas não adiantou nada, porque o odor é simplesmente um alerta para a gente. Né?
Mas o que interessa é que está lá dentro.
Exatamente, está fazendo mal do mesmo jeito. Então, eu não me adaptei ao óleo. Gostaria muito, porque me dava mais precisão no meu trabalho, o óleo. Mas era esse problema sempre de passar mal. Daí eu passei para aquarela, trabalhei com aquarela. Também achei muito interessante, mas ainda não era aquilo. Até um dia que eu comecei a procurar por artistas de um certo estilo, um estilo que se aproximasse mais com o que eu fazia. Eu descobri o lowbrow, né, que é o pop surrealista. Né? E eu vi que a maioria deles trabalhavam com acrílica e com aspecto de óleo, muito perfeitas, né, com degradês perfeitos. Falei, poxa, de repente é esse o meu caminho. E eu experimentei a acrílica e gostei muito, me adaptei. E é tinta e água, mais nada. Né? Claro que tem outros mediums para você trabalhar, para deixar ele mais secar mais lentamente, etc. Mas eu me adaptei muito com a acrílica e até hoje tudo que eu faço é tinta acrílica.
Agora, para o jovem artista, né, retomando a conversa, o que você podia deixar para ele? Não de mensagem, né, que acho que mensagem ninguém mais aguenta, né, nem lição, mas de reflexão, quer dizer, porque você tem uma trajetória artística fora da curva, vamos dizer assim, né? Então, o que você poderia dizer para esse jovem que está fazendo o curso de artes visuais? Não só na Unesp, né, mas em qualquer universidade pública ou privada.
Eu acho que existe uma grande diferença em querer ser artista e ser artista. Né? Eu vejo assim, né? Tem muita gente que quer ser artista. Né? É claro que a gente aprende tudo na vida, tudo você aprende. Mas esse sentimento, realmente, essa necessidade de você todos os dias... Eu tenho isso, eu tenho essa necessidade de todos os dias sentar na frente de um cavalete, mexer com a tinta, de misturar, de fazer o esboço. Então, isso é uma necessidade muito grande. Se hoje os jovens têm essa vontade realmente inquietante de ir lá e de mexer, eu acho que é o grande passo. Antes de pensar em vender, em entrar no mercado de arte, aquela afobação, né? Eu preciso vencer, eu preciso fazer isso, eu preciso estar numa galeria... Eu acho que, antes de mais nada, é a arte sempre, né, que conta. Então, é essa vontade de sentar e realmente arregaçar as mangas e pintar. Pintar sempre. Não tenho ideia? Senta na frente que a inspiração aparece. Né?
Agora, você me presenteou hoje, né, com, né, um baralho que tem imagens suas. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu essa história de um baralho com ilustrações suas. Até que ponto isso vem de dentro para fora, de fora para dentro?
O baralho é primeiro que é o equipamento, né? O material que o mágico mais lida, né? O mágico com baralho, ele está em qualquer lugar, ele leva para qualquer lugar, ele não precisa levar uma levitação, grandes aparatos, né? Ele tem um baralho na mão, ele tem um espetáculo, né? Então, o mágico é esse. Eu tenho meu baralho na minha bolsa 24 horas, né? Surgiu uma oportunidade, eu faço uma mágica com o baralho, enfim.
Você manipula? Você tem um hábito até hoje de
manipular? Até hoje manipulo, apesar de que já estou um pouco enferrujado, mas gosto muito. E como as pessoas me conheciam muito com a mágica, os colegas, e sabiam que eu também desenhava, eles me diziam, por que que você não faz um baralho com a sua arte? Né? Poxa, os mágicos iriam adorar, porque você é conhecido no espetáculo, no meio do circo, dos cabarés, né? Você ganhou prêmios importantes na mágica, poxa. Baralho, tem gente que nem faz mágica, mas coleciona baralho. Eu achei a ideia interessante, mas um pouco distante. Falei, nossa, é um projeto enorme. E aí surgiu um dia, eu sentei na frente de um cavalete e pintei um rei, né? Uma das figuras do baralho, que são quatro, né? São os reis, os valetes, as damas e os ases. Então eu pintei um rei, falei, poxa, que interessante, esse rei é o rei de copas. Comecei pelo rei de copas. Um rei puxou o outro, fiz o segundo, o terceiro, o quarto. Começava a postar nas redes sociais, as pessoas acharam muito interessantes.
Tudo em tinta acrílica?
Tudo tinta acrílica e já num formato que eu poderia reduzir para caber num baralho, né? Ou seja, se não me engano, era 80 por 60 as telas. Então eu reduziria e já ficava
na proporção
proporção correta de uma carta de baralho. E quando eu terminei os reis, eu passei para as damas, valetes e ases. E o Coringa, claro, né? E um dia um amigo meu me falou assim, Fabrini, eu vou te apresentar para alguém da Copag. A Copag é a maior fabricante de baralhos da América Latina. Eu falei, nossa, sabe o que eu vou fazer? Então, antes de conversar, eu já vou aproveitar, vou levar uma das pinturas. E eu peguei quatro pinturas, coloquei uma de cada naipe, né? Um rei, uma dama, um valete. Coloquei embaixo do braço e fui indo para essa reunião. E antes da diretora da Copag entrar na sala, eu expus as obras. Ela entrou, nem me apresentei. Ela olhou para as pinturas e falou, nossa, isso daria um baralho incrível. Falei, é por isso que eu estou aqui. Né? É por isso que eu estou aqui. Quero
apresentar. Antes de dar a resposta, antes da pergunta.
Antes de se apresentar. Falei, depois disso, eu falei, olha, eu sou Fabrini, eu sou o criador dessas imagens e eu estou aqui justamente para tentar fazer um baralho com essas imagens. Ah, mas já compraram antes de eu vender a ideia. E a ideia principal, no começo, era apenas as figuras. E das figuras, eu falei, não. Eu tenho imagem suficiente para fazer e que vão se encaixar, né, nesse baralho. Então, eu tenho 53 cartas, são 53 obras, desde o começo da minha carreira até agora, as mais recentes, e todas relacionadas com mágica. Todas as imagens têm uma relação com mágica ou com circo, né? E o baralho ficou magnífico, né? A própria Copag diz, olha, é um dos baralhos mais lindos que a gente tem. Então, é um grande orgulho meu.
Agora, é mais fácil lidar com o mundo do circo ou com o mundo de artista visual?
Olha, eu acho que é mais fácil com o mundo do circo.
Mas em que sentido? Pelo companheirismo? Ou é mito? Essa história de que artista de circo tem esse companheirismo, é mito ou é
não,
verdade?
Não, é verdade. É verdade. É uma família. Então, um se ajuda, o outro, um ajuda o outro, monta espetáculo para o outro, ajuda em qualquer situação. Claro, sempre tem o invejoso, isso tem em todos os segmentos, todos os meios existem essas pessoas. Mas é muito gostoso porque a criatividade, a gente está sempre juntos. Eu acho que a diferença principal é aí, né? Porque quando eu trabalhava com o circo, era uma trupe que estava sempre juntas 24 horas. A gente mora em caravanas, né, em trailers, um do lado do outro. Né? Então, acabava o espetáculo, a gente ainda continuava juntos e discutindo sobre a arte, sobre o que nós vamos inventar de novo.
O artista visual é mais solitário, né? Por mais que se diga que não, o momento que você, mesmo que você divida um ateliê, né? Mas o momento que você está pintando é você com você. Né?
Exatamente. Eu, por exemplo, quando crio, eu não gosto de ninguém me assistindo. Eu estou sempre no meu ateliê fechado, né? Então é diferente do que eu fazia antes. Antes eu gostava de compartilhar.
E estar
junto com os outros.
E ser visto.
Né? Hoje, com a pintura, não. Por isso que eu também não me adaptei com o grafite. Porque o grafite, eu até fiz uma tentativa, e admiro muito os grafiteiros, eu acho um trabalho incrível, mas me incomodava o fato de estar na rua e as pessoas me observando, parando para conversar, né? Então, isso foi um...
É uma diferença, né?
É muito pessoal.
Fabrini, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela conversa agradável. E quem quiser entrar em contato com você, basta ir para o seu Instagram, que é @FabriniCrissi. Esse Crissi é C-R-I-S-C-I. Obrigado, Fabrini. Até a próxima.
Você ouviu o Prosa Cultural, com a apresentação de Oscar D'Ambrosio e edição final de Renato Coelho, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp.